Olá, prezado ouvinte, querido ouvinte, Caio Costa falando para mais um episódio do Podcitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais. Mais uma vez, um episódio trazendo uma live que eu faço no meu canal no YouTube, youtube.com/blogcitário. Se inscreva no canal para você acompanhar essas lives ao vivo, para você tirar as dúvidas com o convidado ou com a convidada em questão, e além de você consumir conteúdos relacionados ao mercado que vão te ajudar tanto na sua profissão quanto na gestão do seu negócio, caso você seja empreendedor ou empreendedora. E esse episódio é com Maia Francesca, que tem experiência como Community Manager, ou seja, ela gerencia comunidades digitais de algumas marcas que ela vai falar durante o episódio. Esse papo está muito bom porque ela vai esclarecer como você pode criar sua própria comunidade para a sua marca ou do seu cliente. Tem várias dicas, já que ela gerencia essas comunidades para realmente empresas muito grandes. Então, vale muito a pena você ouvir até o final. E antes de começar o episódio, deixa eu pegar aqueles recados bem rápidos. Lembrando para você que trabalha com marketing digital ou na área de comunicação em geral, eu tenho ainda o curso Prospecção Digital, mais clientes na carteira, que será um ótimo custo-benefício para você. Nesse curso, que é rápido e objetivo, eu compartilho algumas técnicas e estratégias que eu faço para conquistar clientes que eu gosto, depois que eu analiso, e isso tudo de uma forma muito interessante, que é de forma orgânica, ou seja, você não precisa necessariamente recorrer ao tráfego pago do Instagram, do Facebook ou do Google Ads para você atrair esses clientes, porque serão dicas para estratégias de clientes que realmente você vê potencial, que você gosta, que você deseja trabalhar. Então, veja aí que o preço está promocional, como sempre, para você, nobre ouvinte, querido ouvinte, 50% de desconto, basta você aplicar o código BLOG, que você terá esse curso aí na sua mão, de uma forma rápida e fácil e instantânea. E se você quiser receber dicas gratuitas de marketing digital na minha lista VIP, basta você clicar aí no link que está na descrição. Você fará parte de uma lista especial e além de ter a possibilidade de até mesmo conversar comigo diretamente no WhatsApp. Então fique à vontade, será um prazer te receber. E além disso, tem o grupo do Telegram do Podcitário. Basta você acessar o Telegram, digitar Podcitário e entrar, e será muito bem-vindo e será muito bem-vinda. E se você quiser apoiar esse projeto, né, o podcast, o canal, os projetos que eu tenho na internet, com qualquer valor, você pode fazer isso abrindo o perfil no PicPay. Se você abrir o perfil no meu link que está aqui na descrição, você terá R$10 de cashback, ou seja, R$10 de volta após a primeira transação. Lá você pode comprar crédito no Uber, celular e outros serviços que tem na plataforma. Ou se você preferir fazer essa contribuição via Pix, faça através do caiovcosta@gmail.com. Qualquer valor está valendo. E eu já deixo já, eu agradeço a sua contribuição. E lembrando, antes de realmente ir para o episódio, se você gostar desse episódio, se você achou útil as informações, que eu acho, tenho certeza que você vai gostar, compartilhe com pelo menos 5 amigos e amigas, colegas de trabalho que podem ter o interesse pelo assunto ou que quer entrar na área, como tem dicas específicas nesse episódio. Fique à vontade para compartilhar com seus amigos e amigas. Então chega de recados e vamos direto para o episódio. Podcitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais. Gestão de comunidades digitais. Afinal de contas, como é que a gente pode formar uma, gerenciar, administrar e outras coisas envolvendo esta atividade? Meu nome é Caio Costa, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Podcitário. E para me ajudar nesta tarefa, eu convidei Maia Francesca. Oi, Maia, seja bem-vinda e diga quem é você.
Muito obrigada pelo convite, Caio. Eu estou muito honrada em estar aqui falando sobre algo que eu gosto tanto e que hoje está tão em alta na mídia, na internet, né? Bom, quem sou eu? Eu sou Maia Francesca, sou uma travesti visionária do entretenimento, nasci aqui na Bahia, fui criada em Salvador. Então, eu tenho essa alma nordestina, né? O lugar que eu venho colabora muito com minha bagagem cultural para que eu venha estar aí na internet interagindo com as pessoas e passando um pouco dessa cultura. Eu sou filha de varejista, certo? Nasci entre afroempreendedoras, então a minha família tem essa trajetória de mulheres que possuem seu próprio negócio. Isso me ajudou muito a construir uma identificação no mercado de trabalho, né? Estou graduando em marketing digital, em consonância com produção publicitária, para alavancar mais ainda os meus conhecimentos na área que eu atuo desde os 16 anos, que é a gestão de comunidades digitais, cujo eu comecei em um portalzinho pequeno sobre fofoca, celebridades. E aí, começando com o público, né? Fãs de Demi Lovato, de Beyoncé, aquela coisa mais pop, né? Bem jovem. Então, eu fui crescendo, crescendo, cheguei a ter uma página de 30 mil seguidores. Né, nesse ramo de notícias e tal, das celebridades. E hoje eu estou aqui cuidando e gerenciando o marketing das marcas dentro dessas comunidades, dentro da internet. Estou muito feliz, muito obrigada.
Show de bola, Maia. Acho que você já trouxe uma coisa interessantíssima, que é justamente trabalhar com a quem a gente gosta, essa evolução muito boa. Então, nobre ouvinte, querido ouvinte, fique com a gente até o final, que você vai ter várias dicas, insights para você ver como é que você pode, quem sabe, também formar a sua própria comunidade. Então, Maia, vamos dizer assim,
Com
vamos começar logo,
certeza.
né? Afinal de contas, para as pessoas que talvez tenham essa vontade ou tenham feito. Como você, né, no, na adolescência, tenha formado sua comunidade, mas na hora de fazer de forma profissional, talvez tenha receio, será que é para mim, será que não? Mas eu queria assim, para quem também talvez ouça e não e tenha curiosidade em saber, qual é o principal objetivo de se formar uma comunidade digital?
Olha, uma comunidade hoje nasce quase que instantaneamente, né? De uma maneira muito orgânica, porque os principais cases do mercado nasceram sem objetivo, sem assim, sem muito motivo de vender produto, de passar. Hoje, a construção de uma comunidade, ela é baseada nas interações entre os usuários. Em que sentido? Em passar um determinado conhecimento, em passar um determinado assunto, e juntar um grupo de pessoas comuns que gostam de determinado tema dentro de um mesmo espaço. É possível observar, gente, que alguns filmes antigos tinham essa coisa de comunidade, aqueles atores viviam em uma vilazinha, ou um senso de, como eu posso falar, da Marvel, por exemplo, tem ali os Vingadores, é uma comunidade ali que gira em torno deles. Então, essas comunidades físicas passaram para o mundo digital depois dessa transformação digital, né? Dessa revolução, a reinvenção que o mercado está passando hoje. Os objetivos estão sempre focados em juntar esse grupo de pessoas que tenham interesses em comum. Mas, além disso, está compartilhando, né, conteúdo, está compartilhando vivência. Porque conhecimento hoje que a gente adquire é muito importante democratizar. Então, essas comunidades são feitas para as pessoas se sentirem mais pertencentes a esses grupos, né? Por exemplo, uma pessoa que gosta de sorvete. Então, tem uma comunidade ali para pessoas que gostam de sorvete. Eu, por exemplo, assisto uma série muito boa que a cada ano renova a temporada e eu tô lá em grupo do Facebook sobre a série, eu tô em grupo do Telegram e também tô vendo às vezes no Twitter algumas novidades. Então, isso é uma comunidade, é você se identificar com determinado assunto, objeto ou pessoa, como é o caso hoje que temos da Juliette, né? Atual BBB. Que está super bombando, as pessoas estão se identificando com ela. Um resultado disso é a criação da intitulação do nome desses fãs, né, que se chamam os Cactos, que são os fãs da Juliette. Então, essa comunidade hoje, a gente pode analisar ela no Instagram, no Facebook, no Telegram, no WhatsApp e no Twitter. Estão por todos os lados e já possuem assim um grande público. No Instagram, por exemplo, existem vários perfis, né? Mas eu acredito que um que é o maior, eu acho que ele tem 12 mil seguidores hoje. Então, para pouco tempo de entrada da Juliette nesse BBB, já formar essa comunidade é muito interessante. Quem sabe aí ela talvez não seja campeã, mas com certeza ela vai sair com uma comunidade incrível, com pessoas que se identificam com ela e vão defender ela em qualquer momento. Por exemplo, se ela criar uma marca hoje, depois de sair do BBB, vai ser sucesso, porque a criação dessa comunidade, a humanização que ela já tem lá dentro, sem fingir, sem fazer caricaturas, performances assim, no sentido de, ah, tô na televisão, ah, o Brasil tá me vendo, não. Ela é empática, ela é verdadeira, e isso fez com que a comunidade dela desse certo. Em contrapartida, existem marcas, né, que têm esse interesse em estar criando essas comunidades para vender seus produtos, mas principalmente para saber onde estão seus consumidores, sabe? Ah, eu vou ali naquele grupo, eu sei que ali está todo mundo que gosta desse meu shampoo, desse meu celular, sabe? Um caso é a Nubank. Certo? Ela tem a Nu Community, que é uma comunidade muito interessante, que ajuda pessoas. Então, diferentes nichos têm diferentes objetivos.
Realmente interessante essa questão da Nubank. Eu acho que o pessoal falou muito sobre, claro que teve um probleminha da declaração da vice-presidente, mas tirando isso, é impressionante como as pessoas agora passam a amar um banco, né? Porque, de certa forma, a Nubank está evoluindo, está cada vez mais se tornando um banco, etc. As pessoas defendem uma paixão. Eu acho que o que você falou tem o objetivo de uma comunidade, realmente é esse, é trazer. Reunir pessoas que têm interesse comum. Eu estava me lembrando, quando você estava falando sobre série, estava me lembrando da época do Orkut, né, das comunidades, que acho que foi o auge da internet, das comunidades. Eu participava do The Office, todo episódio que tinha lá, todo do Lost também. Então, é impressionante a comunidade conversando. Essa de Juliette também não é à toa, que as marcas certamente já estão doidas para fazer parte, porque ela é impressionante. Ela mesmo não tem consciência disso, né? Que ela fala uma coisa, termina um produto aqui, as marcas já estão meio ajoelhadas lá assim, ó. Meu Deus, o que é que eu sei que pedir eu faço, né? As marcas perceberam que as pessoas realmente se identificaram com ela e o poder de expressão dela é impressionante. O valor que ela tem agora como influenciadora é impressionante, né?
Exato. Thelminha é um exemplo muito interessante, porque ela saiu do BBB anterior já com uma comunidade feita, né? E a mesma coisa vai acontecer com Juliette, o que é muito interessante. Tipo, podem experimentar diversos tipos, diversos formatos, o que é genial para o mundo de hoje estar testando e vendo qual melhor para aquele grupo de pessoas.
Com certeza, com certeza. E uma coisa que você falou boa, que eu queria que você reforçasse mais, era esse objetivo da marca, né? Que não, quer vender, mas também quer observar os comentários espontâneos de quem é realmente apaixonado pela marca, né? Que, por exemplo, certamente a Nubank tem um grupo do Facebook que observa cliente, ou já identificou comunidades que foram criadas de forma espontânea, que certamente as pessoas têm profissional lá de olho nessas opiniões para melhorar o seu produto e serviço, né?
Isso. As marcas hoje, às vezes, se batem muito na criação de conteúdos, sabe? De oportunidades, de produtos, de novos formatos. Né, para essa criação. Então, quando existe uma comunidade, você vai entrar dentro da comunidade e vai ter opiniões para todo o seu catálogo, sabe? Para todas as suas ações. Por exemplo, a Avon, digamos que a Avon lançou um produto, né? Se a Avon, ela tiver uma comunidade, ela vai entrar dentro dessa comunidade e olhar o que as pessoas estão falando sobre esse produto. Então, por exemplo, se for muito oleoso para a pele, ela já vai pensar em uma roupagem diferente, né? Um exemplo é a Kibon, que lançou recentemente o sorvete feijão, né? Observou a comunidade em torno, todo mundo falando que abria o pote de sorvete tinha feijão, e ela lançou agora O sorvete feijão. Eu ainda não experimentei, mas já estou ansiosa para chegar aqui na região que eu moro. Então, essa observação, essa fofoca, né, dentro do que as pessoas estão falando, essa escuta social, é um objetivo interessante e é o que mais ajuda as marcas hoje em dia, porque todo dia existe uma atualização no mercado. Então, está todo mundo mudando o comportamento do consumidor, dos usuários que estão nas redes, estão mudando junto também, e isso afeta na qualidade, na visibilidade da marca, na autoridade que ela quer passar dentro desse mercado de comunicação digital. Certo? Por isso, as marcas que não olham para dentro dessas comunidades, elas estão se fechando para o futuro, porque a comunidade é o futuro, né, da reinvenção tecnológica hoje. Como eu falei anteriormente, as comunidades físicas, elas já tinham esse senso de que, ah, se algo acontecer, vai atingir todo mundo, ninguém fica só, sabe? É tipo uma roda de amigos, só que uma roda de amigos de 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas. Então, fortalece muito esse relacionamento.
Com certeza, com certeza. Então, assim, é uma vantagem mesmo para as marcas. Sim, vamos dizer assim, é um ouro gratuito, entre aspas, né? Porque ela não
Exato.
necessariamente paga em dinheiro, alguma coisa assim, mas tem um
Sim.
grande valor, porque ela diz assim: olha, eu lancei esse produto aqui, as pessoas já estão, os embaixadores, vamos dizer assim, chamados, né, embaixadores, advogados da marca também, que são realmente apaixonados, que sabem, conhecem. Pelo que eu vi também, uma das coisas é que a Melissa também é uma marca que tem uma comunidade poderosíssima, né? Acho que se bobear, dita os rumos da empresa. Então, não tem jeito. Eu acho que o que você falou, essa colocação é impressionante, né, Maia?
Sim, semana passada eu trabalhei em uma ação específica da O Boticário, né? A O Boticário analisou que as pessoas na segunda-feira elas xingavam muito no Twitter, certo? Tipo, elas, ah, já comecei a semana, já tô estressada. Ah, poxa, tô estressada. Aí a O Boticário, poxa, tá todo mundo estressado no Twitter. Vamos criar uma linha para pele. Com um produto que desestresse, que tira esse efeito de estresse da pele e do cabelo. E aí eu trabalhei no lançamento dessa linha lá no Twitter, também dei alguns mimos para o pessoal, mas foi legal perceber, porque tipo, as pessoas estavam, ah, meu sonho é usar essa linha inteira. Aí eu ia lá, e vamos de realizações na segunda-feira, porque toda essa comunicação, ela foi observada antes, a comunidade lá da Bote, né, os Bote Lovers, eles já falavam que ficavam estressados, então foi uma oportunidade e criaram essa linha incrível com 8 produtos. E isso é um exemplo, tipo, muito interessante, né? Porque além de você pegar uma ideia dentro da comunidade, você está distribuindo mimos, está distribuindo presentes para essas pessoas. Então, mesmo que a marca não pague diretamente pelas ideias dos usuários estão sendo alimentados pela empatia da marca, pelo reconhecimento daquela pessoa estar ali naquele espaço falando bem sobre ela, falando sobre o produto dela, falando que ama, que usa. Então, isso é muito interessante. Você ouvir das pessoas, tirar delas um sentimento positivo no mundo atual. É uma raridade, então é algo que as marcas precisam valorizar, né? Esse contato humanizado. Ela precisa ouvir os usuários, precisa dar voz e vez para os usuários. Eles possuem uma mente muito aberta, porque estão ali desde pequeno, desde criança. Pelo menos a minha geração já começou bem pequenininha dentro da internet. Eu sou da geração Z, como eu falei, desde os 16 anos eu estou envolvida nessa gestão de redes sociais, analisando comunidades, famosos e tal, posicionamento, para hoje conseguir estar pensando dentro dessas marcas, né? Porque a Bote é a décima marca mais querida do Brasil, sabe? Tipo, saiu uma lista e a Bote é a única marca de cosmético dentro dessa lista. Por que ela é mais querida? Porque as pessoas querem consumir, porque as pessoas querem, porque ela dá espaço para a pessoa falar. Um caso interessante também é a Netflix, mas a Netflix todo mundo já conhece, já se sente
É.
pertencente pela comunidade, né? Até quem não é, quem vê assim, já, poxa, legal, quero entrar, sabe? Saiu de tendência e virou comportamento aquilo da Netflix.
Legal, é verdade. Uma coisa que casa muito o que você falou foi essa questão aqui do Vitor Fagundes, né? Que ele, com certeza, e as marcas que buscam a opinião espontânea do consumidor geralmente estão dispostas a tomar decisões mais ousadas nas redes sociais. Mas é justamente por causa disso, né? Porque, assim, se quem está acompanhando a discussão das comunidades está percebendo que a pessoa olha, lançou essa ideia, como a do feijão que você falou, né? Daqui bom, do pote brincar com aquela coisa de se decepcionar com o pote de feijão e brincar com essa questão e lançar o produto, acho que já é uma dica do que o Vitor falou aqui, comentou, né, Mari?
Sim, o Vitor é uma pessoa muito interessante, conheço ele, é meu colega, foi meu colega de trabalho e hoje é amigo pessoal. E o que ele comentou tem muito sentido, porque às vezes a gente está muito engessado, né? A marca está pensando em algo que vai estrondar quando lança, quando vai para o consumidor, não dá certo, sabe? Não tem essa aceitação. Então, a rejeição é muito grande. Então, é importante nesse momento ousar, ser ousado, porque se a pessoa não se identifica, ela vai dizer que aquela marca, ela só está forçando, né? Ela está forçando o contato, está forçando essa comunicação para se beneficiar. E esse sentimento é pior do que ficar parado, sabe? Tipo, fazer e fazer mal feito uma comunidade não dá certo. Você tem que fazer e tem que dar certo. Senão, o baque, né, o impacto disso na imagem da marca vai ser muito grande. Ou vai ser positivo ou vai ser negativo, né?
Com certeza.
Acredito que não existe um meio termo, porque os usuários ali, eles precisam estar consumindo diariamente, né, o que a marca produz, o que a marca está dando ali de tema, de assunto, para eles estarem discutindo, o que está compartilhando, se existe alguma discussão saudável que a marca pode entrar nesse meio. Então, é por essa linha exatamente que o Vitor falou.
Essa questão, a gente fala muito de comunidade, mas talvez tem uma pessoa, tem uma parte da audiência que esteja acompanhando o papo. Imagine assim, tá? Comunidade, beleza. Você já falou que tem todas as mídias sociais, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Mas quais são os tipos de comunidades atualmente, em 2021, que são mais comuns para serem formadas? Você já até adiantou, o grupo de Telegram, o grupo de Facebook. E quais são os outros
Sim.
tipos mais comuns que dá para fazer uma comunidade?
Olha, o que é muito interessante hoje, talvez pareça um pouco antigo, mas que dá certo até o momento, é a criação de fóruns, sabe? Criar um fórum de discussão, um modelo mais eclético, fórum, né? Porque ele não tem um visual muito demais, mas também não tem um visual antigo, brega, sabe? As pessoas sentem que ali é uma plataforma legal e que foca no conteúdo, foca na conversa. Então, os usuários também percebem isso. Se a marca está só querendo ficar formar, né? Querendo passar uma mensagem forçada, ou se ela está focando na conversa, na discussão. Porque não adianta criar uma comunidade hoje, deixar lá, ignorar as pessoas, não responder ninguém, as pessoas falam, não ouvir, não trazer esse insight, não dar conhecimento. Isso são as piores coisas a se fazer hoje. As marcas precisam ouvir. Então, o fórum é muito interessante. É algo bem rústico, mas que dá certo. Sai desse olho, né, de Facebook, Instagram, WhatsApp, e cria um fórum, cria um site, que as pessoas entrem ali, tem um usuário. É como uma aula de segundo plano, sabe? Onde as pessoas só vão entrar lá para falar sobre aquele tema, sabe? Tipo, eu vou entrar no Facebook, mas eu tenho ali diversos grupos. O fórum não, você cria um fórum e a pessoa vai entrar no seu fórum, não vai ter distrações, não vai ter como essa pessoa ser impactada por outras mensagens, apenas pela sua mensagem, porque o fórum foi estruturado pela marca. O fórum é um tipo muito interessante também, além desses convencionais, né? Que é o WhatsApp, grupo no WhatsApp, o que hoje eu não acho saudável, sabe? Acho que prejudica a saúde mental de algumas pessoas. Então, quando, por exemplo, existe uma forte quantidade de mensagens, quando existe uma discussão muito grande nesses grupos, por WhatsApp ser um pouco mais pessoal também. Então, não é muito saudável para algumas pessoas. Aí preferem ir para o Telegram. Aí tem também quem não gosta do Telegram. Poxa, mas o Telegram é novo. Eu queria ir, mas eu não tenho tempo para aprender a usar, que é o meu caso. Porque é tipo assim, é no Telegram, melhor que no WhatsApp, legal. Mas eu não tenho tempo para aprender a usar, então eu não vou. Sabe, será que o público da sua marca sabe usar o Telegram? Vamos dar, não sabe, tá? O que a marca vai fazer? Vamos preparar um treinamento gratuito para o nosso público. Olha, pessoal, aqui tá, sabe, tipo, vamos chamar o Telegram, vamos fazer uma parceria. E se o Telegram não quiser, faz um fórum. Se o fórum não dá certo, vai para o Facebook, cria um grupo, faz um evento interessante, cria um burburinho, cria uma repercussão em cima disso. Porque, assim, eu sou uma pessoa que gosto de barulho, então eu gosto do movimento todo funcionando, então tem que criar algo grande para os usuários, porque se são as pessoas que carregam nas costas o peso da sua marca, carregam as dores, os sentimentos, tudo que a marca sente, tudo que a marca quer. Se você não reconhece, né, esse trabalho, porque é um trabalho, tem usuário que fica o tempo todo lá passando pano para a marca. A marca pode fazer qualquer coisa, ele está lá defendendo, sabe? Então, esse usuário, ele merece ter uma visibilidade, ele merece o um mimo da Boot, ele merece o um mimo de qualquer outra marca que tenha interesse.
Legal, isso é verdade. Uma coisa que interessante aqui, ó, Maia. Paulo falou assim: como identificar uma comunidade? Aí, logo em seguida, a Ana falou assim: às vezes miram muito na moldura e pecam no conteúdo. O objetivo principal é a discussão. Acho que a característica da comunidade é essa, né? De além da característica física, como você falou agora, dos fóruns, dos grupos, acho que para identificar assim, ah, isso aqui é uma comunidade, além dos objetivos comuns. É a essência é a discussão, né, lá dentro do espaço, né?
Isso. A interface dessa comunidade é importante, mas o que mais vale hoje é o conteúdo, sabe? Não precisa ter uma grande estrutura no sentido de design, no sentido de criar ali ícones, no sentido de regras tão chatas, né? Não precisa fazer isso. É uma coisa simples. Precisa ser simples para que qualquer pessoa venha ter acesso. Hoje, os principais aplicativos, eles focam nessa interface mais minimalista, né? Então, a comunidade precisa focar menos, né, em formato e mais em conteúdo, na discussão. Se a pessoa vai querer sair do dentista e já está postando alguma coisa. Se a pessoa está assistindo algo, ela vê um insight ali, vê uma ideia da pessoa ter saído ali de um procedimento e sentir de comentar: poxa, gostei desse dentista, sabe? Ou não gostei dessa empresa. Por exemplo, alguém que aluga, né, uma casa lá no quinto andar, e aí não gosta do quinto andar, e vai para a comunidade do quinto andar: não gostei dessa casa. Aí o quinto andar tinha que fazer o quê? Ouvir esse usuário: olha, você não gostou, o que podemos fazer aqui por você? Toma, sabe, mês de aluguel, sabe? Ou uma taxa a menos, sabe? Então, fazer com que as pessoas expressem, façam essa fofoca para a própria marca, né? Que não é fazer essa opinião, esse feedback para outras pessoas e passando de boca a boca, de boca a boca. Porque quando cai dentro da comunidade da marca, a marca já consegue agir, já consegue fazer o um mutirão ali para tentar ver o que ela vai fazer com essa crise ou com algo que pode surgir.
É, com certeza. Uma coisa que o pessoal estava falando aqui, que a Mônica falou, que gosta muito do Telegram, que é bem funcional e comporta muitos arquivos, concordo, mas o brasileiro não está muito preparado para essa conversa, não. E a Thalita continua aqui. Os canais do Telegram são ótimos espaços para conversas, principalmente pela facilidade de moderação diferente do WhatsApp. Mas é aquela coisa, né, Maia? Acho que é questão que as pessoas não só vão para o Telegram quando o WhatsApp
Sim,
cai, né?
exato. As pessoas, elas são muito imprevisíveis, sabe? Então, se algo está acontecendo, bombando o assunto, ou ela sente muito interesse em comentar sobre determinado assunto na comunidade, eu acho que ela não vai para o Telegram. Primeiro, porque ela não tem esse contato de anos de uso, né? Porque o WhatsApp está aí há anos, então está todo mundo acostumado a usar por bastante tempo. E o Telegram surgiu parecido com o WhatsApp, mas o uso frequente das pessoas só aumentou nos últimos anos. Então, nem todo mundo tem essa impulsividade de ir para o Telegram, apesar de todas as funcionalidades, sabe? O Telegram não atrai muita gente nesse sentido. Então, pensando em comunidade, um espaço onde precisa ter acesso facilitado a qualquer tipo de pessoa, é algo a se repensar de acordo com cada marca, com cada nicho, sabe? E em alguns momentos dá muito certo.
É uma coisa que Carolina Salles falou aqui. Ela falou uma coisa que vai conectar justamente com a próxima pergunta que eu vou fazer, né? Quais são as funções de quem gerencia uma comunidade? Porque a Carolina também disse que quer muito trabalhar com a gestão de comunidades. Então, quais são as principais dicas para quem está começando e quer ingressar na área? Então, você já faz logo essa junção, né? Das dicas de quem quer começar e quais são as funções exatamente de quem gerencia a comunidade.
Certo. Eu tive uma entrada no mercado muito cedo, né? Eu comecei aos 16 anos de idade, com uma página no Facebook, o que hoje, esse ingresso não é tão comum. Hoje é muito interessante a gente pesquisar sobre comunidades, né? Se aprofundar, não lidar como um tópico irrelevante ou um tópico vazio. Sabe, passar uma boa temporada estudando cases de sucesso, estudando a Nike, estudando a Adidas, estudando a Natura, estudando a Netflix e vendo como essas marcas se posicionam. Então, as principais funções são focadas em pessoas, né? Focada em interações de conteúdo. Você responder uma pessoa de forma humanizada. Okay? Você entrar em uma conversa no Twitter, no Instagram, você criar uma oportunidade de conteúdo para aquela marca, um reality show, um evento, sabe? Geralmente a gente está sempre engajada em algo, sabe, com uma potência enorme para essa marca. Então, as dicas que eu dou hoje é esteja atenta a tudo o que acontece no mundo, primeiro dos famosos, depois das marcas. Eu costumo brincar com meus amigos que o resumo do meu trabalho é: eu faço fofoca, mas passo toda essa informação da fofoca para relatórios. Então eu observo a fofoca e faço um relatório comentando sobre a fofoca, sabe? Comentando sobre aquilo que eu descobri da marca, que o usuário me falou, ou que eu senti que falta ali uma oportunidade de conteúdo. Por exemplo, quando a gente vai falar, poxa, aquela pessoa devia ter casado com outra. Aí a gente vê uma marca lançando um produto e a gente fala, poxa, aquele produto, um lixo, não devia estar ali, sabe? Então a gente tem que identificar essas oportunidades, né? Essas conversas. Então, tá atenta hoje nas tendências, está estudando marketing digital, relacionado com ênfase em comunidades digitais. É fundamental, porque precisa ter humor hoje para a gente também não cair nessa coisa do corporativismo, né, do institucional. Algumas marcas pedem sim esse tom mais sério. Eu já fiz alguns trabalhos, por exemplo, para o Itaú. Algo que eu nunca pensei que fosse acontecer, porque eu tenho uma vibe muito descontraída, muito informal. Mas e quando eu analisei que a estrutura de comunidade geralmente segue o mesmo modelo, quando eu vi que as regras são as mesmas, eu analisei que eu poderia trabalhar com qualquer tipo de marca. Então, quando você entende tudo sobre comunidades, quando você está ali vendo como gerenciar uma crise, como evitar que uma marca caia no esquecimento do público, como não fazer com que um usuário com sentimento negativo seja respondido e disso venha gerar possíveis problemas para a marca, certo? Então, essa análise, essa coisa analítica é muito interessante. Dentro dessas funções está interações, né? Debate, está debatendo entre a equipe, ali o time na marca, oportunidades de conteúdo, fazer relatórios, o que é muito importante. O que são esses relatórios? Existem vários tipos de relatórios, relatórios para comentários respondidos, relatórios para comentários negativos da marca, relatórios para algo que talvez seja interessante. Ontem eu identifiquei que uma usuária comentou no arroba Alpargatas, um perfil que hoje eu gerencio, né, que é a proprietária de marcas como a Havaiana, e ela falou que a Juliette estava falando sobre a fábrica Alpargatas, o quanto ela disse que era linda, né? Aí eu fiz um relatório de estudo para ver se valia a pena a gente entrar nessa conversa, responder ela, ou criar algo novo de acordo com aquele comentário. Então, não podemos ignorar, sabe, essas pequenas coisas. Aí cai, às vezes, senso comum que gerir comunidade é só lá criar, pegar uma plataforma, comprar um plano, colocar o perfil e ficar olhando lá o que as pessoas comentam. Não, é do suor e lágrima, é o que eu costumo falar. É
Olha.
muito trabalho, gente. No início, vocês vão pegando o jeito, pegando assim o modo como a marca se posiciona, como os clientes veem esse posicionamento, como as pessoas que estão internamente, né, que trabalham com você no seu time, o que elas querem, o que elas pedem, né, de você. Então, é muito específico. Mas, no geral, é o que eu falei. Muito trabalho para quem hoje está indo para a área de comunidade. Não é fácil, a gente passa por muita coisa, porque são pessoas. Né? A gente tem que ter sensibilidade em alguns momentos, em outros a gente tem que ter humor, e na maioria a gente tem que ser neutro, ficar, né? Mas assim, na maioria neutro, buscando oportunidades, buscando ser ousado, como o Vitor falou, né? Buscando entreter, buscando agradar os usuários.
Bem legal. Isso eu achei muito interessante. E Yasmin, Cade, né, a comunicação humanizada é essencial. Não tem jeito. As pessoas se conectam com pessoas, né, Maia? Acho que esse é o objetivo, né?
A humanização, ela precisa ser obrigatória. Como eu falei, não adianta forçar nenhuma conversa, nenhum conteúdo. As pessoas têm que ser, tipo, têm que acordar com a cara e ir para a comunidade, sabe, daquela forma humanizada, sabe? Tipo, como eu acordo. Tem que ser uma coisa bem simples, porque aí na hora de produzir, não vai precisar estar meses pensando em uma estratégia, sabe? Já vai ter esse diálogo, já vai ter essa intimidade com o público. A humanização é fundamental, é uma parte obrigatória e que não, e quem não pensa nisso realmente vai ficar muito atrás. Também tem quem pensa, mas quer forçar, né? Quer fingir ali uma empatia, quer fingir ali que está se importando pelas pessoas, mas não, só quer vender seu produto, só quer ficar famoso no Instagram, no Twitter. Então, esse objetivo, às vezes, pode durar 1, 2 meses, mas depois vai todo mundo embora, não consegue manter uma comunidade, porque a comunidade ela é feita para se manter por anos, precisa ser atemporal, né? Eu faço parte de uma comunidade, por exemplo, que se chama Popline, pessoas que gostam de cultura pop. Então, essa comunidade já vai fazer 20 anos falando ali sobre música, falando sobre cultura, chique e tudo mais. Por quê? Porque ela se adapta ao longo do tempo, então precisa estar crescendo o tempo todo. Não adianta fazer algo legal, uma estratégia interessante agora e depois e perder a frequência e esquecer de todo mundo e não ter mais insights, porque é uma obrigação estar ali alimentando as pessoas. As pessoas querem ser alimentadas pela sua marca, elas querem consumir porque elas querem ter o que fazer quando pegar o celular, quando pegar o computador, elas querem criticar, elas querem usar, querem se sentir felizes usando o seu produto, usando seu serviço, contratando seu serviço, certo? A humanização é o segredo. Atrás de autenticidade, né? Porque entra dentro da humanização esse lado humano, essa bondade de querer ajudar o próximo, mas de uma forma autêntica.
Show de bola, show de bola. Então, vai, para finalizar, né, já no caminho final, uma coisa assim interessante. A gente já entendeu que a comunidade é de certa forma, um organismo vivo, porque, né, as pessoas comentam, expressam suas paixões, decepções, reclamações, etc. E é inevitável que uma hora alguém vai lá e joga uma bomba, pode ser reclamação, pode ser uma exposição de alguém, denúncia, enfim, como é que faz nessa parte de gestão de crise? Você tem algum, sei lá, manual de instruções, alguma dica, uma estratégia? Diz aí pra gente.
Olha, eu já passei por vários manuais de instruções para gestão de crises. Mas assim, não existe uma regra. O segredo é ter empatia. Por exemplo, se chega uma bomba hoje no perfil que eu atendo da Alpargatas, por exemplo, um funcionário de uma fábrica perdeu a mão. Aí ele mandar, não me deram auxílio. Aí é uma bomba, porque esse funcionário trabalhando, ele não recebeu essa indenização, ele foi demitido, e aí o que a gente faz? É uma crise muito sensível. A gente primeiro compartilha com o time, né? A gente depois vai monitorar, vai acionar as pessoas responsáveis por monitoramento para analisar o que estão falando sobre isso, se estão falando sobre isso. Então, todas as conversas, todos os papos, tudo. Tudo que as pessoas elas estiverem falando tem que ser identificado para saber em que nível está essa situação e tentar resolver, né? Tentar alinhar ali o jurídico e também o jurídico da marca e também as pessoas na linha de frente que colaboram para dos funcionários. Aí eu vou dar outro exemplo aqui, a crise mais comum. Por exemplo, digamos que a Sadia posta alguma coisa, uma frase, e as frases soem machista, sabe? Então é uma crise. Vai todo mundo ter que saber o que as pessoas estão falando. Então a equipe vai pesquisar, vai ter essa escuta social para ver o que está todo mundo falando, fazer relatórios, sabe? Entender como essa crise está funcionando e como agir. Agora, não podemos tirar a culpa da marca, né? A gente não é culpado. Porque mesmo que a marca não seja culpada, ela precisa se redimir. Ela precisa falar, olha, eu quero te ouvir, usuário. Olha, eu estou disposta e eu vou fazer isso, essas ações. Aí as pessoas perguntam, ah, por que não fizeram todas essas boas ações antes de acontecer? Então, o nosso papel como CM, né, gestora de comunidade, é fazer que essas boas ações aconteçam antes da crise vir, certo? Então, complementando a pergunta da Carolina, a gente pensa muito em evitar que coisas ruins venham acontecer à marca, porque nós vamos ser prejudicados principalmente pela demanda, né, que a crise pode gerar. No impacto social dessa mensagem que a marca vai receber, que talvez não seja positiva, ok? Então, é um trabalho em equipe que envolve muitas pessoas. Então, a gestão de crise, a gente é uma pessoa dentro de um grupo, né? Composto por 7, 5, 8 pessoas, talvez até mais, 10, tentando gerenciar essa crise. O seu papel é fazer com que não aconteça essa crise, sabe? Existem pessoas que são contratadas especificamente para gerir crises. Essas pessoas são especialistas. Mas aqui, comentando sobre gestão de comunidades digitais, nosso papel é fazer com que não aconteça. E se acontecer, estaremos alinhados, alinhados, alinhadas com o time, né, fazendo monitoramento para resolver. Agora, falar que não foi culpa, falar que não foi intenção, falar que não queria, pedir desculpa só por pedir, sem fazer nada, não adianta. Tem que praticamente se ajoelhar e pedir perdão. Ó. Me perdoa, usuário, eu marco, eu te peço perdão. eu estou errada e vou fazer isso aqui. Mas eu sinto que era para eu fazer antes. Aí, esse fazer antes, você já tem que se sentir um pouquinho culpado, né? Poxa, era para eu falar, ó, marca, faz isso aqui antes que aconteça aquilo. Porque a gente tem que avisar para as marcas, a gente tem que alertar. Olha, abre o olho, porque talvez aconteça isso, faz essa ação aqui, né? Porque talvez lá na frente pode gerar algo positivo quando você enfrentar algum problema, né? Por isso que às vezes as pessoas falam, ah, tal marca fez aquilo, mas eu passo pano, nem ligo. Porque a marca já fez várias ações que explicassem algo que talvez acontecesse sem querer, né? O usuário já está preparado para defender a marca, porque a marca já fez as boas ações, já fez coisas interessantes para que justificasse aquela ação dela. Mas quando a marca quer ficar escondida, quer guardar para ela, não quer se expor, não é usada, como o Vitor Fagundes comentou. Isso tudo é um alerta, né? É um alerta de urgência para as marcas se remodelarem, né? A gente, eu sou uma consumidora. Nós, consumidoras, consumidores, consumidores no gerais e usuários internautas, querem se apropriar dessa cultura que vocês pregam internamente, mas externamente também. A gente quer pegar para a gente viver daquela forma, né? Então, precisa gerar identificação, os usuários precisam sentir esse pertencimento dentre isso. E é isso, Caio. Você concorda comigo?
Concordo plenamente. Afinal, porque assim, se você falar assim, a frase que acho que irrita todo mundo é: desculpa quem se sentiu ofendido. Acho que piora ainda mais o cenário. Faz uma
Nossa.
simplesmente pede desculpa e vai. E aquela coisa: todo mundo erra, todo mundo é um ser humano mesmo. Todo mundo sabe que tem uma pessoa atrás gerenciando uma marca, porque não existe robô. Apesar de ter inteligência artificial, sempre é uma pessoa que está lá produzindo, interagindo. Então as pessoas dizem assim: olha, às vezes não desliza, não tem jeito. Pode ser a pessoa mais certinha do mundo, uma hora dá uma deslizada, e não é nem por falha mesmo, um gafe, e faz um autêntico: ó, me desculpa. Como você falou, quando a pessoa passa pano para uma marca, é porque justamente ela sabe que sempre que ela errar, ela vai lá e falar mesmo, peço desculpa e toca
E
para
os
frente.
usuários são imprevisíveis. Eu posso te dar um exemplo pessoal aqui. Então, eu fiz uma compra semana passada, né, em determinada loja online. Aí eu perguntei assim, quando chega? Aí eles falaram a data. Eu, eba, amo vocês, são tudo. A compra atrasou 10 dias. Então, quando eu fui falar lá, eu já falei, vocês não valem nada. Por que está atrasando? Eu fui bem grossa assim, porque eu tenho essa coisa do usuário, eu sou. Sabe, fiquei nervosa e já fui. Olha, você não vale nada, porque fizeram isso comigo, atrasaram, sabe? 10 dias, eu precisava disso em determinado dia. Então, os usuários são imprevisíveis, ao mesmo tempo que ele está ali elogiando, se você não manter a qualidade, se você não manter a frequência, se você não alimentar ele vai ficar com fome, ele vai querer devorar a imagem da sua empresa, sabe? Então, vamos atrair as pessoas para a comunidade e manter, por favor. Para ficar saudável para todo mundo.
Isso aí, gostei muito. Maia, eu gostei muito dessas dicas, acho que é sensacional. Carolina certamente vai se sentir mais segura para ingressar nesse caminho. Eu quero agradecer muito esse papo, que foi sensacional. E agora, esse momento é seu, né? Fale sobre seus projetos, suas mídias sociais, onde as pessoas te seguem, fique à vontade.
As pessoas podem me acompanhar lá no LinkedIn, né? Maia Francesca, também no meu Instagram pessoal, que eu uso para compartilhar alguns memes, algumas coisas do mercado, que é @maiafrancesca. Hoje eu estou trabalhando, desenvolvendo um projeto de áudio, né? Para uma ONG. Ajuda pessoas trans e travestis como eu, então estou muito engajada nisso, de passar um pouco do conhecimento de comunidades para pessoas trans e travestis que hoje não possuem renda, infelizmente, e aí estou compartilhando esse conteúdo para democratizar e ver mais pessoas negras, pessoas trans, pessoas da comunidade, da causa, em todos os espaços, principalmente nesses. Porque quando a gente tem uma equipe, um time diverso, uma crise fica muito fácil de ser resolvida, né? O processo fica muito fácil. A Carolina pode ter uma dúvida e aí ela chama uma pessoa que pode ajudar ela ali, que se identifica, gera uma amizade interna. Então, esse sentimento interno das pessoas que estão trabalhando pela marca também é muito importante. E aí eu quero trazer para esse mercado de comunicação mais pessoas que possam vivenciar esse sentimento que eu tenho hoje. Mas é isso, me acompanhe lá no LinkedIn, estou sempre falando sobre diversidade, mas também sobre comunidades digitais, compartilhando alguns cases de sucesso. E é isso, vamos bombando. No Twitter, eu uso, viu? Eu falei até com o Caio, Caio, eu uso o Twitter, mas assim, eu fico escondida só vendo as notícias, né? Quando eu não assisto o BBB, eu vou para o Twitter assistir, ver lá o que as pessoas estão falando. Quando tem alguma polêmica, eu vou lá ver também. Então, eu não posto muito lá, eu fico mais escutando as pessoas, sabe? Mas fazendo essa observação. Mas é isso, muito obrigada pelo convite. Foi uma honra ter esse papo com você. Quem quiser conhecer mais sobre comunidades, pode me chamar no LinkedIn ou no Instagram também, que eu posso tirar qualquer dúvida e vamos compartilhando esse conhecimento. E talvez a gente se encontre, né, em um evento, em alguma marca aí, em uma equipe. Muito interessante, porque esse mercado é assim, gera uma conexão enorme. Eu, às vezes, fico, meu Deus, está tudo conectado, sabe? Uma coisa com uma outra. Enfim, só
Com
alegria. Amo que amo. Se inscrevam no canal do Caio, sigam muito esse incrível que me inspira desde muito cedo, inclusive. Amo que amo.
certeza. Obrigado, querida. Foi uma honra sensacional. Eu estava muito empolgado e com certeza atendeu as minhas expectativas. Acho que o pessoal gostou. Fica aqui a dica: siga a Maia lá no LinkedIn. Ela bomba com essa. Com os cases de diversidade, de comunidades digitais, como ela
Obrigada,
disse,
Yasmin.
pode tirar dúvida. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima live. Tchau, tchau, gente!